ouvintes da Animesphere! Sejam todos bem-vindos à edição número 27 do nosso podcast. Hoje gravaremos um duo. Aqui quem fala é o Zé e hoje eu vou gravar o cast jogando GTA.
Isso é que eu chamo de comprometimento, hein?
Fala galera, aqui é o Álvaro e eu tô de juiz hoje. Vou ficar aqui escutando, vamos ver o que vai sair disso aí.
Traduzindo, orelha.
É um nome mais bonito, vai, orelha não, cara.
Zoreia.
Fala moçada, aqui é o Marcos e estamos aqui novamente para agora do fundo do baú revirar algumas peças boas e raras.
E aí pessoal, aqui é o Jorge Augusto, dessa vez se apresentando por último e trazendo uma pérola que eu achei no Facebook. Quem disse que Facebook não tem coisa boa? Além do Animesphere, é claro.
Sim, pessoas, o nosso modelo de cast é muito tempo abandonado aí, o Du, que a gente fez uma edição lá atrás em que a gente falou de K-On! E Back.
Mais mil animes... e Back?
Meu, é. Dois animes fodas, né, mano?
Putz grila, velho, eu digo de K-On! E de Back, os dois são muito
meu,
fodas.
Meu, eu tô com uma vontade de assistir o K-On! O Back de novo, cara, você não tem noção, eu tô quase pegando pra ver de novo.
E é rapidinho, cara. Dá pra você assistir facinho, então...
hein? Demora mais pra assistir o K-On! Do que o Beck.
Demora mais a abertura do que pra assistir o anime, cara.
Puta, nem me lembra daquela abertura que aquela música já trava na cabeça de novo.
Ah, eu vou ter que falar de novo, então. Tonari no
Toto. Cast errado. Isso daí é cast errado.
Então, gente.
Como é que era o negócio mesmo? Putz.
O quê?
Ai.
Do Beck?
É.
Ai, mano, vindo, América.
Mas vamos voltar ao cast de hoje, gente? Antes que eu não consiga falar mais nada por causa dessas duas músicas aí na minha cabeça. A ideia do cast de hoje é pegar as duas pessoas que mais veem animes no mundo, que é o Marcos e o Jorge.
Exagero.
Exagero absurdo, mas beleza.
E eles vão dar as suas opiniões sobre animes que eles estão vendo agora. Tentar convencer a gente de assistir.
Então, como o Marcos, tudo bem que ele já é novato aí na equipe, então tem as honras, meu caro.
Ah, isso é exploração. Vou atrás do meu sindicato.
Que isso, primeiro os mais velhos.
Exatamente.
Então vai, Jorge.
Não, o Marcos é mais velho. Vocês se ligam.
Você tá mais acabadinho, mano.
Ok. Então vamos lá, né. Olha, assim, o anime, ele, esse anime, pelo menos, ele não é novo. Ele foi adaptado para anime entre 2005 e 2012. Então ele já tem aí uma série estrada percorrida. Então ele já... Muitos com certeza já devem ter ouvido falar, mesmo porque o nome dele já é meio engraçadinho.
O Zé já tá rindo,
gente. É, o Zé já tá rindo.
É que o nome é provocativo, sabe?
É provocativo.
Lá, é provocativo. O Marcos com os hentai dele aí.
É provocativo.
E aí?
Provocativo pra nós brasileiros que só pensamos merda.
Isso, exatamente. Mas ele teve uma série de light novels, ele teve duas adaptações pra mangá, tem jogo para PlayStation 2, sim, para Nintendo DS, sim. Então, assim, é uma obra até que razoavelmente completa, né? De quem eu estou falando? Shakugan no Shana? Sim! A Shana no Shana no Shana. Então, assim, é que deu eco, entendeu? Deu eco. Shakugan no Shana.
Mano, vai chamar o seu Creyson no cast, né, velho? Para com o Ekio.
Nossa. Esse foi longe também, hein?
Esse aí eu nem sei sobre o que é, mas já tô com vontade de assistir já.
Cara, ele ele é meio, ele tem um lance meio fantasia e meio slice of life, e o enredo dele é interessante. O Yuji, que é o protagonista, inicialmente, quando eles, né, quando começa mesmo a história do anime e tal, é um jovenzinho com seus 15, 16 anos aproximadamente, não deixa muito claro isso no anime. E ele, entre um acontecimento e outro, ele se
trabalha
vê...
no SBT vendendo PlayStation.
Nossa, meu Deus!
Não, você Alpha coloca o nome do cara, é Yuji, Alpha, porra.
Yuji, Ji.
Yuji, não Yuji.
Gente, vocês têm que ser mais de boa. Não, seu chato.
Meu, Álvaro se superou dessa vez.
Ainda não, tem mais.
Putz, se tem mais, eu tô lascado pra editar isso daí, velho.
Enfim. No... Enquanto ele tá voltando pra casa da aula dele, ele se encontra com uma série de acontecimentos bizarros. Ele encontra uma criatura gigante andando no meio do pessoal, todos parados, e ele...
Essa criatura...
É, exatamente. Ele chega lá e começa a comer um aqui, comer outro ali, assim, não biblicamente falando. Entendeu?
Gastronomicamente falando.
Isso, exatamente. Então, assim, ele acaba sendo envolvido nessa batalha aí, quando aparece a Shanna.
Eita!
Que é o nome da menina, que a qual ele nomeia ela como Shanna.
Que beleza.
É ele que dá o... Pior é isso, ele ainda dá um nome.
Chega a aparecer a Shanna da Shanna?
Não, eu
sabia que ele...
Mano, hoje vai ser piadinha até o final, cara.
Tô lascado pra editar isso daqui, velho.
E aí, mano?
Sobrou pra eu e o Zé comentar só. Você acha mesmo que a gente não vai ficar fazendo piadinha com tudo?
Só pra gente. Então.
Que assim, qual o título dela... É exatamente isso, entendeu? Ela é a caçadora dos cabelos de fogo e olhos ardentes. Então, pra resumir isso, o cara chama ela de Shanna.
Cavalo de fogo.
É, mas... Nossa, Álvaro, essa
foi... meu lindo sonho, eu vi um cavalo de fogo ali.
Nossa.
E tocou meu coração.
Putz.
Quando o fim disse então,
que
a rainha seria.
Deixa o Marcos falar, pô.
Ai, tá bom, cara. Verdade. Pode falar.
Enfim. Nossa, esse vai ser ótimo.
Hoje,
cara,
vai ser difícil.
É, vai ser. Então, quando ela decide meio que atacar o monstro lá chamado Rini, ela acaba cortando o Yuji e acaba meio que, né, dando um fim aí ao ataque do monstro lá, só que o Yuji acaba se lascando. Um golpe que obviamente iria matá-lo, ele não morre, e ela então descobre que ele é um Guzi também. Então já começa a dar uma... O Guzi, na verdade, já são espíritos, né? Pra elas lá já são espíritos.
É tipo um Shinigami, então?
É mais ou menos. É que assim, o que é que acontece?
Do jeito que você tá falando, tá lembrando muito Bleach, cara.
É, porque o Rini, quando ele aparece aqui, ele suga a alma das pessoas e ele coloca uma outra, uma alma temporária naquela pessoa. É, uma coisa meio estranha, uma chamazinha que ela vai se apagando.
Faz uma ligação direta lá.
É, mais ou menos isso. E aí, quando essa chama se apaga, aquela pessoa temporária, ela some. Some de tudo. Das memórias, das pessoas que estavam ao seu redor. A existência dela completamente se apaga. Então, ela meio que luta para que isso não venha a ficar acontecendo com frequência. Entendeu? Já que não tem tantos índios assim que invadem o mundo, né, o mundo real, ela meio que dá uma controlada nisso aí. É um anime interessante, né, a história dele é bem, sim, diversificada. O Yuji, ele meio que dá uma guinada na história completamente. Então é interessante, é muito interessante. As pessoas até chegam no, acho que o 12º episódio, mais ou menos, quando ele, lógico, como é um slice of life, né, tem aquela historinha de, ah, eu, né, tenho uma menininha que gosta dele, tem essa a caçadora que meio que começa a se interessar por ele e tal, e ele tem que decidir entre as duas meninas. Nesse meio tempo, quando elas acham que ele vai se decidir, eles até propõem um encontro para ele, para que nenhuma delas fique chateada. Na véspera de Natal, elas se propõem a esperar ele, uma no portão norte, outra no portão sul, e ele teria que encontrar uma delas. O que acontece? Ele tá naquele enredo lá bonito e tal, ele sai de casa, ele vai pensativo, aquela coisa toda. E aí o tempo vai passando, ele some, elas ficam meio que achando que ele foi pro lado de um, ou lado da outra e tal, e depois elas se encontram e vê que ele simplesmente não apareceu. Ele simplesmente sumiu, e sumiu mesmo, ele não sumiu só daquele encontro. Ele sumiu do mundo.
Da existência, foda.
Entendeu? Então ele foi pra um outro mundo, ele foi tentar acabar com a guerra que tava pra acontecer, que era exatamente entre os Guzi e o mundo real. Ele queria exatamente acabar com essa guerra porque ele não queria que a Shanna se machucasse.
Olha essa frase solta que depois se faz, velho.
Ô Marcos, deixa eu te perguntar. Não chega a ser um shoujo, não, né?
Não, não. Assim, eles têm batalhas e tal, mas é mais um slice of life mesmo, mas ele tem batalhas, mas não são assim, tipo o Durarara, por exemplo.
É, vamos dizer assim que é um shonen meio termo.
É, tem batalhas relacionadas à magia, né? Tem ela mesma, ela usa espada.
É, vamos dizer assim que é bem parecido então com Nejima, talvez, maybe.
É seinen, na verdade, né? O mangá, pelo menos, é seinen.
É, então a gente pode levar essa categoria.
É, a gente pode deixar como seinen mesmo, porque, né, é uma coisa mais bonitinha, assim. Mas, assim, o Guzi são entidades maléficas, cara. Então, assim, eles vêm exatamente pra isso, entendeu? Só pra... eles se alimentam, né, das almas dos humanos. E colocam lá uma existênciazinha lá temporária, exato, só para essa finalidade, para ninguém
perceber
o sumiço daquela pessoa de imediato. Então eles vão perdendo a memória daquela pessoa gradativamente, para não chocar, né, assim, com tantos desaparecimentos ao mesmo tempo. Então a mídia dela é bem legal. Então, assim, dá para encontrar ele no Night Novel, mangá, anime, no jogo ainda. Então, assim, é uma plataforma até razoável pra ele. Não é tão novo, também não é tão antigo, já que possivelmente a última temporada dele foi lançada em 2012, 2011. Então não é uma coisa assim tão antiga, dá pra achar facilmente. É uma dica boa. Ainda tem 4 episódios de OVA. É um anime interessante pra você acompanhar aí.
Ô Marcos, deixa eu te perguntar, a respeito de traço, e aí, o que que lembra, assim?
Cara, o traço dele é... Olha, é até parecido com o Sal, um pouco parecido com o Sal. Eu, particularmente, achei um pouco parecido com o Sal. Tipo o Sal da segunda temporada. Saca?
Mas com aquelas apelações de peito gigante, roupa socada na...
Não, não, não. Ele é bem comportadinho, ele é tranquilinho em relação a isso aí. Não tem tanta...
Traduzindo aí pros ouvintes, Sal, de Sword Art Online.
Isso.
Tão falado pelo Zé durante esses episódios aí.
É.
E deixa eu te perguntar, ô Marcos. É aquele anime que dá pra assistir de boa, se também entrar no quarto não dá pra empresa ficar se explicando.
Sem problema nenhum, sem problema nenhum. O estúdio é a JC Staff. Então, assim, é uma coisa tranquila, entendeu? direção do Takashi Watanabe. Isso, pelo menos do anime, né? O OVA, ele já deu uma trocada aí de direção. Foi pro Yashiro Takahashi. Então, né?
E olha que o licenciamento desse anime foi cuidado pela Funimation.
Então, assim, né? Dá pra assistir de boa, tranquilo.
É, PG-13, né?
Deixa eu te perguntar, ele é distribuído pela Netflix, pela Crunchyroll, alguma coisa assim, ou não?
Olha, eu não... Eu creio que na Netflix ainda não esteja. Né? Porque a Netflix, ela tá, começou, assim, com alguns nomes um pouco mais conhecidos, né? Death Note, Inuyasha, coisinhas que já meio que passaram também pela TV aberta, no caso do Inuyasha.
Aliás, deixa tá eu falar uma oportunidade. A Netflix liberou na última semana o Samurai X, o anime.
A primeira temporada, né?
Olha que show de bola, velho!
Muito bom.
Ele já tem os três filmes live action e agora tem o anime.
Ó, você quer achar fácil Shakugan no Chan nas três temporadas? anitube.xpg.ol.com.br. Anitube, parceria com a gente, hein? Quero ver. Aproveitando aí que você falou aí, Jorge, vamos pro seu anime. O que, que você traz de bom pra gente hoje? Bom, hoje eu trago algo que até eu me surpreendi quando eu vi. Como eu disse na minha entrada, quem disse que Facebook não traz coisa boa pra gente? Além do Animesfera, é claro. E do anime sim, né? Vamos dizer o que é verdade. O nome do anime, no original, é Matsuru Wano Kamigami no... vamos lá, de novo.
Oi?
É Matsuru Wano Kamigami no Kamigoroshi no Mao.
Vixe.
Saúde.
O nome que pegou aqui pro ocidente foi Campione. A sinopse é o seguinte. Os campeones são as pessoas comuns que por algum acaso do destino conseguem matar um deus. E... nessa história toda, eles acabam se tornando guerreiros de grande poder e que ajudam a proteger a Terra da ira dos deuses. O personagem principal, que é o nosso Kusanagi Godô, ele aconteceu de ele matar só o mais forte de todos os deuses. Olá. Que é o cara que derrota todos os deuses, que mantém todos os deuses mortos e selados. E por incrível que pareça ser, ele matou esse deus. E foi justamente aí que ele absorveu o poder desse deus, maior de todos eles, e ele tem que aprender a usar. E nesse meio do caminho, a gente conhece a Erika Blandelli, é italiana, a personagem, e ela é uma amazona. Ela é uma amazona que se dedica a lutar contra os deuses para proteger os humanos. Só que aí ela conheceu o Godô. Pra começar, ela queria se aproximar dele só pra tomar a como posso dizer, o grimório de pedra que ele tinha em poder dele por causa do avô. Mas aí depois ela se apaixona por ele e acaba salvando ele da morte certa. E com um beijo dos dois, o poder do Godô é liberado.
Que fofo.
Não, mas não é beijinho do tipo... não é beijinho do tipo shoujo, não. É um daqueles beijos de desentupipia, meu caro.
Eita.
E tanto que esse anime é classificado como PG-13. Ui. Também. E aí depois as outras personagens, as outras meninas, vão aparecendo ao longo do anime. Eu até agora assisti entre 3 e 4 primeiros episódios, dos 13 que foram lançados. Meu, muito, muito bom mesmo, cara. As batalhas são dinâmicas, as personagens são inteligentes, embora tenha um pouco de clichê. Mas vamos dizer qual anime que não tem clichê, né? Mas... E aquela velha história. É muito... O que ele me fez lembrar muito pra poder gostar dele foi o mais conhecido, Sekirei. Que é aquela história das garotas que ficam em volta de um cara que é tímido, por muitas vezes babaca. É o mais conhecido como o Arém mesmo.
Tipo um Love Hina.
Digamos que Love Hina com poderes. Por isso que eu falei mais próximo de Sekirei. Embora Sekirei tenha muito fanservice, o que não é o caso de Campione, ele por aparência fica mais próximo de Love Hina e por poderes mais próximos de Sekirei.
Mano, como que era o nome daquele anime que passava na Band?
Você diz Dentsu?
Isso!
Também é parecido. Mas, digamos assim, o Godô, ele é muito mais inteligente do que o Tenchi, viu?
Ah.
Vai pensando que ele é babaca. Ele só é bastante tímido. Ele também...
Pô, mas o Tenchi, no final, ele fica foda, mano.
Sim, mas o Godô, ele já mostra que é inteligente desde o começo. E ele também tem as light novels, os mangás, os animes, que são de 24 minutos, né?
Uhum.
E ele foi...
Quantos episódios são?
São 13.
Ah, é curtinho.
É, bem curtinho.
Curto, é curto.
Ele foi lançado... Ele começou a ser lançado no dia 6 do 7 de 2012. E teve o seu término no dia 28 do 9. Do mesmo ano. Ele foi lançado no chamado verão de 2012. Verão de 2012 lá pros japoneses, é claro. Pode ver que ele é considerado como Eiki, para alguns. Porque ele tem as cenas de beijo que são fortes, tem alguma apelação com fanservice, mas não é aquela coisa como no caso de Sekirei, entendeu?
É que Sekirei é escrachado demais, velho.
Sekirei é escrachadão. Logo a primeira menina que ele encontra tem uns peitos do tamanho do mundo ali.
Mas é comum isso no anime, né, cara?
É o que eu e muita gente chamamos de fanservice, exatamente.
Cara, eu tava vendo esses dias, no Crunchyroll tem uma categoria Bouncing Boobs, cara.
Sekirei com toda certeza entraria nessa categoria.
Não, tipo assim, pra você pesquisar anime, tipo, que tem peitos balançantes, tá ligado?
Nossa. É, isso aí. O caso de Campione, ele foi lançado como anime, acreditem ou não, pela Toei Animation, cara. Digimon, Dragon Ball, Cavaleiros, Sailor Moon e todos esses nomes de peso das décadas de 80 e 90. E até Toriko por ele também.
Só os gigantes, né? Fora os tokusatsu, né?
Exato, fora os tokusatsu. Changeman, Flashman, Kamen Rider. Meu, é tudo Toei Animation, Toei Corporation.
Tudo que você lembra que você assistiu na Manchete era da Toei.
Basicamente.
Basicamente.
E, meu, só pra você ter uma ideia também, ele teve uma das produtoras pra poder lançar no Japão, a Warner Brothers, cara.
Ô, louco.
Só nome grande por trás desse anime.
Então, a qualidade das animações deve ser foda.
A qualidade é bastante boa, embora a animação por onde eu peguei ela não seja lá muito boa, mas dá pra você ver que a animação é muito bonita, o traço é muito bom. E, meu, você começa a assistir, você gosta pra caramba, meu. De boa. E além disso, ele ia ser curtinho, né? É fácil de você pegar, assistir, por exemplo, você pega, sei lá, você tá num fim de semana de bobeira, você termina ele 2 palitos, velho.
É anime de uma semana, né?
Eu diria que é um anime de fim de semana, se você pegar pra maratonar.
Do jeito que eu gosto.
É, eu diria que seria de um dia, já que eu fazia das 3 horas até as 10h30 assistia
mas
12 episódios.
Você
então...
é um mato. Você é um animal pra ver essas coisas.
Enfim, como eu disse antes, são 24 minutos por episódio. Se você pegar 13 e multiplicar por isso aí, você tem cerca de uns quê? Uns 300 a 400 minutos de episódio.
É umas 5 horinhas, 6 horinhas.
É, por aí. É bem fácil de assistir. E conforme a classificação no MyAnimeList, ele recebeu a nota de 7.4. Isso porque foram dadas notas por mais de 70 mil usuários.
Ô, louco.
Ele tá entre os 350 mais populares. Isso tudo dados conforme AnimeList. Vamos dar nome aos bois, né?
Os 350, né? É que lá deve ter tipo uns 50 mil animes, né?
Ah, não duvido que tenha mais de 100 mil, não. Mas é aquela velha história, cara. O Campione, pra mim, foi aquela grata surpresa em que eu gostei de assistir e vou seguir assistindo até o final.
Ah, legal, cara. É uma boa indicação, então, pro pessoal.
Exatamente.
Eu já me chamou mais a atenção da Shana.
É...
Não, mas não foi pelo nome, não. Foi pela sinopse dele mesmo. Já foi mais... O meu estilo.
Eu então... vou falar que eu também, viu, Álvaro? Porque eu não curto muito esses animes muito... Como posso dizer? Que fica forçando, sabe? Questão de peitos balançantes.
Então, o Shakugan no Shana, além de ter esse nome meio intrigante, ele não tem putaria, não. Tá.
Ah, então.
O Campione, ele. Ah, sabe o que mais ele chega pra próximo do PG-13? É porque tem beijo muito forte. O resto. Pô,
mas o Shakugan no Shana também tem o rating PG-13.
Então, basicamente os dois têm o mesmo rating.
O score é 7.79.
É, um pouquinho mais, né, mano? Mas, meu. Assim, eu recomendo fortemente, é muito bom. E assim, é só vale lembrar que o Shakugan no Shana, ele foi lançado na época em que o Bleach estava no auge. E os fãs xiitas do Bleach disseram que esse anime era cópia descarada de Bleach por causa do plot.
Olha, cara, não tem problema de ser cópia. Tem tanto anime aí que é parecido.
Se for bem feito, cara, não tem problema.
É só você ver agora a quantidade de anime de MMO que apareceu por causa de Sword Art.
É só vocês lembrarem. É, começamos com Cavaleiros. Os que foram considerados cópias de Cavaleiro, Shurato e Samurai Warriors.
É, então.
Os que foram considerados cópias de Pokémon, Digimon e Monster Rancher.
De Dragon Ball, Naruto e One Piece.
Não, One Piece e Naruto são diferentes, mas não foram considerados cópias, até porque, né? Eles, os próprios autores, o Eiichiro Oda e o Kurumada, não, Kurumada é dos Cavaleiros, como que era o autor do Naruto?
Sei lá.
Puta, Masashi Kishimoto.
Mas eles já falaram, já que eles são fãs do...
Sim, eles são fãs de Dragon Ball, e quem não é, né?
É, então... O que eu gostei bastante desse
hoje, como Shakugan. Eu tô de host, deixa que eu falo, né? Patrocina a nós.
O que eu gostei bastante desse Shakugan Shana é que, inicialmente, a Shana, ela fica protegendo o Yuji, porque ele é um mister. Ele é meio que um objeto sagrado. Calma, Zé, relaxa.
Mano, quando o Marcos falou que ia trazer Shakugan no Shana, eu já vi que esse anime pro Zé e pro Álvaro era piada pronta.
E assim, no meio do, né, do anime, assim, no meio da história do anime, a história muda completamente, porque assim, a partir do momento que ele some e ele volta para o mundo real, ele volta crescido. E ela toma ele como inimigo dela. Então, assim, a história dá uma reviravolta muito legal. Então, vale a pena realmente.
Olha, por mais que os dois animes apresentados hoje por aqui sejam curtos, até porque o Shakugan no Shana é mais longo do que o
Campione. É, um pouquinho, 24 episódios.
E o Campione são 13. A diferença são de 11 episódios.
É.
E então, a gente tem como dizer pra vocês que, assim... Pega os dois animes, vão assistir e sejam felizes.
Dá pra assistir até o próximo cast.
Yes. Dá sim.
Opa, e com certeza dá, velho. 10 dias, dá pra assistir os dois e ainda comentar no post e mandar e-mail.
Boa, Jorge.
E assim, o que você tem mais a dizer, Zé?
Não, cara, eu tenho a dizer que... Por hoje é só, né, pessoal? Vamos pra leitura de e-mails e recados das redes sociais.
Olha aí, eu tive que dar a jogada pra ele entender!
Ah, eu não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa.
Tô não, tô de boa. Vou atrás da Xana.
E a despeito do Zé tá jogando GTA enquanto grava com a gente, eu comecei a jogar aqui o Clash of Clans.
Nossa, Clash, Clan Clash.
Isso aí causou umas demissões lá na empresa, viu?
Por isso mesmo que eu não jogo na empresa.
Ah, lá o pessoal tinha o clã do trabalho, meu.
Interessante isso.
É, bem interessante. Agora eles estão com tempo livre pra jogar.
É, com certeza, né?
Vambora, pessoal.
Alô!
Até!
Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas da Animesphere.
Vamos.
E hoje, Álvaro, hoje a gente tá sozinho, sem as asas do Jorge cobrindo a nossa marotice.
A gente tá livre hoje, a gente pode falar o que quiser.
Hoje é dia da Espórnia. E hoje tem e-mail?
Hoje temos um e-mail, cara, do nosso querido Erechu. O Alisson.
Oh, aí sim.
Ele, descobrimos o nome dele hoje.
Oh, acho que a gente tinha que tirar o Jorge da gravação, mano. Porque quando ele não grava, o pessoal manda as coisas.
Aí, ó, tá vendo? O problema é que esse que não gravou fui eu.
Ai, mas então, leia o e-mail dele pra gente, cara.
Então, vamos lá. Ele mandou um papiro, então se prepara. O negócio tá chicante. Alô pessoal do Animesphere, acabei de ouvir o último episódio sobre as indicações e vim dar um olá para vocês e avisar que continuo respirando sim. Andei sumido porque havia prometido no longínquo ano de 2015, tão longe, que assistiria a animação de Meu Vizinho Totoro, ou seria Meu Amigo Totoro. Como demorei muito para fazê-lo, apenas agora vim enviar um e-mail de novo para vocês comentando sobre o que achei dele e um pouco dos episódios que eu ouvi. O filme é legalzinho. O filme é legalzinho. Tava estressado da vida, dos problemas, e resolvi ver para relaxar. Terminei mais leve e adorei. A trilha é bem legal, claro. Joy Recite é foda. Casa com a animação que, mesmo antiga, ainda é de alta qualidade. E que sequência linda, aquela que as meninas plantam os avelãs dançando com o Totoro para que a árvore cresça. É, vocês haviam reclamado um pouco do ritmo lento do no episódio sobre ele. Particularmente eu não achei. Aquelas garotas praticamente correm o filme inteiro. Ah, cara, mais ou menos, né? Correm tipo na metade do filme pra acabá-lo.
É, só no finalzinho mesmo.
Final que corre. Eu fui um dos que temeu pelo destino da May. Nos minutos finais, os suspiros de alívio foram ouvidos daqui. É, realmente, todo mundo
pelo menos a primeira vez, todo mundo acha que ela vai bater as botas.
E reza a lenda, né? Tem uma creepypasta do filme que diz que ela morre mesmo e que depois a irmã dela morre também. Porque a mãe também morre, por isso que ela vê as meninas na janela, é que tipo, eles já são espíritos naquela hora.
Eita!
Sério, mano?
É, e o pai é louco, então, o pai ser tão calmo daquele jeito. Né?
Não, então, que daí ele morre, as meninas morrem quando ele sai de casa lá, que ele vai ver a mulher, sabe?
Uhum.
E que, tipo, que a hora que a mãe vê elas no hospital, ele tá lá. Então é nessa hora aí que elas morrem.
Eita.
É, mó loucura. E diz que o Totoro é tipo aqueles espíritos que vêm buscar a pessoa.
O Totoro é um deus da morte?
É. Tipo aquelas sombras do Ghost, tá ligado?
É, são os ceifeiros, né? Eles são. Pra quem assiste Supernatural aí, são os ceifeiros.
O Trunk Street.
É.
Mas continue aí, mano.
Trancar a rua é foda. Então, achei justa a comparação de Hayao Miyazaki com o Walt Disney. E animei a ver assim, outras produções do Ghibli?
Acho que me animei, né?
Ah, deve ser me animei a ver as outras. Ah, deve ser. E me animei para ver as outras animações produções do Studio Ghibli. O próximo provavelmente deve ser A Viagem de Chihiro. Vi que tem um episódio no Animesphere sobre ele, mas desta vez eu vou ver o filme primeiro.
Cara, é, foi um dos primeiros que a gente gravou, né?
Foi um dos primeiros, cara. Lá nos primórdios mesmo. Isso aí tá velho.
Foi
já.
O primeiro de Ghibli, não foi?
Foi o primeiro.
A gente ia gravar o Totoro, só que aí tiraram do Netflix.
Tiraram...
Não, foi o contrário.
Não, não. Foi o Viagem de Chihiro que a gente ia gravar e tiraram da Netflix. Aí a gente... Viu por meios, por outros meios.
Pela biblioteca do Google.
É, também. Aí ele fala que nesse meio tempo eu não parei de ouvir os episódios novos do podcast e ouvi alguns dos antigos. Gostei do DCDZ e estou ansioso para a parte 2, com as próximas sagas, inclusive os Filhos de Asgard. É, que dizem ser melhor que os arcos principais. Bom, eu também acho. Sempre gostei mais de Asgard do que dos outros.
Eu só não gosto daquela armadura de, tá ligado? De cristal lá.
Cara, no último jogo, essa armadura... No... Qual que é o nome do jogo?
Soul of Gold.
Não é Soul of Gold. Soul of Gold é o...
Alma de Soldado.
Não, é Soldier of Souls. Né? Eu tô vendo aqui. A armadura de Odin tá foda, é, ela é o Seiya fica muito foda com ela.
Ah, mas é foda de forte ou é foda de...
Não, de forte, de forte, ah, fica muito forte.
É, porque é uma armadura divina, né, nem de cavaleiro de ouro, é mais forte.
Ela é armadura deusa, né, então bem ruizinha, mas é, né. vamos ver aqui onde eu parei. Tá, ele falou que é polêmica que os fillers são melhores. Lembro de me dividir muito assistindo CDZ na infância, na finada Rede Manchete, quando... Não é dividir, é divertir. Muito assistindo CDZ na infância, ainda na finada Rede Manchete, quando os informeciais do 011 1406.
Mano, facas bicho, velho, lembra? Facas bicho, cortava
um cano, disso,
cortava sapato...
Só não cortava aquelas meia calça lá que eu esqueci.
Meia vivarina.
Isso aí.
Tinha um sofá também que não rasgava, né? O cara enfiava a caneta e tirava assim, o sofá tava inteiro.
Então é, porque ele não foi cortado com as facas mesmo.
É, o travesseiro espacial lá, com o perfil lá.
Os travesseiros já tinha naquela época, cara?
Tinha, mano.
Nossa, eu não lembro desse travesseiro.
Não, o travesseiro da NASA, você não lembra, não?
Não, não, não. O travesseiro da NASA eu lembro, só que eu achei que era posterior disso, não era tão daquela época. vamos lá. O 011-1406 deixavam ir posteriormente nas brechas de programação da Band. A vida sem internet era um horror, convenhamos. Ah, cara, sei lá, a gente viu a vida... Eu não sei te dizer.
A gente viveu a informatização das coisas, né, velho?
Né? A gente viu toda essa coisa e, sei lá, cara. Eu não sei, eu não consigo imaginar hoje em dia sem, mas era. Traz uma nostalgia legal de você lembrar como é que era sem nada. A gente tinha uma. Cara, a gente saía pra brincar na rua. Hoje não dá pra fazer mais isso.
É, hoje se você sair pra brincar na rua, você volta sem um braço, tá ligado? Uhum. Sem a carteira e sem o celular.
Hoje não dá pra fazer nada. Eu passava, tipo, eu lembro na minha rua, quando eu morava em São Paulo, na minha rua tinha aqueles lances de rua de lazer. Não sei se tem por aí ainda. Ah, que fechava de domingo. Ficava o dia inteiro na rua, tá ligado?
Aqui é bem raro isso.
É, eu acho que é bem raro de ter hoje em dia ainda. Porque ninguém mais fica também. Eu acho que se fechar a rua, ninguém sai mais, né?
Até fechar a rua pra quê, né?
É. Então, ele fala que a vida sem internet era um horror, né? Convenhamos. Eu não sei não se era. Sei lá, foi legal. Hoje sei que seu desenho é cheio de falhas de roteiro, de continuidade e tudo mais. Não me anime em rever e prefiro manter as boas memórias do anime e seguir adiante. Cara, reveja, tem bastante coisa legal ainda.
Ah, tem também, mano.
Os novos episódios também estão bem legais, eu sou o Alma de Gordo aí também, tá bem legal.
E é legal ver com uma nova visão, né, mano?
É.
Você tem uma nova visão de mundo, cara.
É, cara, você vê que hoje em dia era muito violento. Você vê que naquela época o negócio já era violento pra caralho. Hoje em dia a gente percebe isso. Continuando. Senti a mesma nostalgia e saudosismo ao ouvir o primeiro episódio do podcast sobre Dragon Ball. Caralho, isso aí tá velho já.
Pois é, mano, nossa.
Enquanto ouvia vocês comentarem, relembrou de muitas cenas, arcos e lutas. Cara, aquele foi o primeiro podcast que a gente nem estudou pra aquela merda.
Mano,
o Jorge só chamou a gente.
Eu
tipo, vocês querem gravar?
Direito, velho.
Não, a gente conheceu no cast.
Então.
Enquanto ouvia vocês comentarem, relembrei de muitas das cenas, arcos e lutas. Me parece que o Dragon Ball clássico passa da tal regra dos 15 anos, certo? Passa fácil, cara. Hoje em dia tá. É que ele. Como ele se passa num tempo, sei lá onde, porque tem um dinossauro, tem um bando de coisa, então passa fácil, porque ele é atemporal, né? Falando nisso, já agradecendo ao Toriyama hoje. Cara, a gente parou um pouco de agradecer ao Toriyama nos episódios.
Mas eu acho que mesmo assim a gente menciona sempre Dragon Ball.
Não, a gente sempre menciona Dragon Ball, mas a gente parou um pouco.
Não mencionar.
Né? O episódio sobre Canais of Sidonia me lembrou várias vezes Evangelion. Aliás, aí rende uma puta de uma boa pauta, hein? Cara, tá pra gravar isso aí.
Já passou da hora de gravar.
O duro é assistir Evangelion, porque Evangelion é complicado pra caralho, né?
Ah,
cara?
É meio denso, né? Mas é pouco episódio, né? Muito não.
Depende de qual que a gente pegar pra ver, né?
O clássico, né?
Não, se for só o classicão é pouca coisa, mesmo.
É 20 e pouco episódio, né?
É. Bom, faz um tempinho que eu ouvi e não me recordo se foram pelas menções aos mechas ou aos clones. Eu acho que foi pelos dois, cara, porque a gente fala...
Eu acho que a gente até comenta que os dois são meio que uma inspiração pro outro.
É. Sobre o episódio de indicações, como você disse anteriormente, não acompanha a fundo o mundo dos animes, eu também não. Seria um anime esfera? Ah, anime esfera? Sim, seria sim. No máximo, compre e lê alguns mangás que chegam por aqui. Então não há muito o que comentar. Sobre os filmes e estreia, fico com o pé atrás com os super-heróis. Quero ver o Deadpool, eu também. X-Men em Apocalipse. Beijo, Joel. Não, eu não tô muito afim de ver o X-Men, cara.
Não,
sei lá, eu tô muito pé atrás com
mano,
esse filme.
Eu acho que tá muito cara da série animada dos anos 90.
Será, cara? É que parece que tá uma bagunça. É, tão respeitando tão bem o universo X-Men que tá uma bagunça aquela porra.
Sabe o que eu achei legal? Que os trajes, tá ligado? Mesmo sendo meio ridículos os trajes dos quadrinhos e da série dos anos 90, eles estão usando, velho.
É, tão, mas não tá aquela coisa colorida, né?
Ah, tá sim. Você viu a foto da Jubileu?
Não, só da Jubileu, que tá bem, bem parecido, né?
Mano,
o resto eles estão tudo
Jubileu,
de preto e tal.
A Psylocke
tá igualzinho também,
mano,
é verdade.
Perfeito, mano, a caracterização. Eu acho que o único que não ficou muito bom
foi o próprio Apocalipse. Mas isso aí a gente tem que ver no filme.
De primeira impressão, o Apocalipse tinha que ser um cara de quase uns 3 metros de altura, forte pra caralho, né? Que é o que ele é no... tinha que ser o Montanha lá do Game of Thrones.
Né? Ah, mas tem que ter um pouco de carisma também.
Ó. Aí é que tá, porque o Montanha, se ele falar, né?
É.
E do Esquadrão Suicida, que é sem maiores expectativas, que é para... E do Esquadrão Suicida, mas sem maiores expectativas, que é para a decepção ser menor, caso eles não prestem. Cara, sei lá, eu acho que vai ser legal sim.
Eu acho que, sinceramente, Esquadrão Suicida vai ser o melhor do ano.
É, esse é o Batman vs Superman ano que vem só, né? Ou é esse ano?
O Batman vs Superman é esse ano ainda.
É esse ano, sei lá, cara, eu tô botando fé neles. Apesar de que eu acho que estão mostrando demais nos trailers já, mas eu tô botando fé.
Ah, eu acho que o Esquadrão Suicida ainda vai ser melhor, cara. Tipo assim, pra quem é fã de quadrinho, eu acho que o Batman vs Superman vai ser melhor. Mas pra quem vai pelo filme só, que vai atingir mais público, eu acho que vai ser o Esquadrão Suicida.
É que uma coisa que eu acho que tipo, tá caindo um pouco a expectativa do Batman vs Superman, porque tipo assim, eles estão vendendo o filme como se fosse uma adaptação do Cavaleiro das Trevas. E não vai ser nada disso, né?
É, eu acho que o problema não tá, pelo que eu tô vendo, né? Não tá sendo bem esse. Vai ser como que eles vão encaixar a origem do Batman, né? O Superman, a Mulher Maravilha,
Todos os outros, né? Vai aparecer todos os outros. O Doomsday, eu acho que vai ser tipo um clone do... General Zod.
É meio que a história do Bizarro, né? O Bizarro que é o clone do Superman.
O Bizarro é o clone do Superman. E o Apocalipse... Apocalipse... Ele é de... Ele é kryptoniano, né? Era pra ser o kryptoniano perfeito, né? E saiu aquilo lá.
O Bizarro...
Não, o Apocalipse.
Ah, não, o Apocalipse é o que o professor lá fez, que ele, cada vez que ele morria, ele se adaptava e voltava à vida, não era?
Isso. Só que ele é kryptoniano, né?
Aham. Uhum. Não é feito aqui, né?
Não.
Quem é feito aqui é o Bizarro, não é?
Que é, o Bizarro é? O Bizarro é clone, né?
Ele é um clone do Superman, é um clone com o DNA do Lex, não é?
Não lembro, cara. Sinceramente, eu não lembro. Faz muito, muito tempo que eu não leio nada de Superman, cara.
É, não, e outra? Deve ter mudado tudo, deve ter tido reboot.
É, dos Novos 52, o único que eu não li realmente foi Super-Homem. Então...
Whatever.
Né?
Isso aí a gente fica criando expectativa, né? É muito bom, né?
Fica criando expectativa, depois o filme é uma bosta e a gente cai, né?
Eu tô esperando o filme da Tropa dos Lanternas Verdes, cara. Que eu acho que esse
vai ser em 2020 essa porra.
Mano, mas a gente tá em 2016, é 4 anos só. Até lá, mano, provavelmente a gente vai pegar a cabine de imprensa pra esse filme.
Opa, tomara. Bom, vamos lá, voltando aqui pro e-mail. Bom, chega de bad vibes, falei demais. Meus parabéns pelo programa, pela periodicidade e sucesso para vocês ao longo deste ano. Se cuida, JN. Fica aí.
Se cuida, JN, porque as outras metas a gente alcançar, né? Já alcançamos, né? Vamos aí,
a gente já tá
já passamos alguns caches aí.
Já passamos algumas coisas. Mas então, e aí, Zé? Tem mais comentários de alguma coisa? Twitter, Facebook? Como é que tá?
Cara, essa é a leitura de e-mails do Erechil, porque, mano, ele bulhou o nosso Twitter, cara. Mandou várias coisas, tá ligado? Vários comentários. E o que eu tinha perguntado no último cast, quem o pessoal achava que comia mais sashimi numa competição entre nós três, você e o Jorge, ele falou que acho que era eu. Só tem um pequeno porém. Eu não como sashimi.
Você não come sashimi?
Não.
Porra, é tão gostoso, cara.
Sashimi que eu não curto, não, que eu acho que é cru demais pra mim. Né? Se tiver um
arroz... Ah, velho, né? Mas e o sushi? Você come sushi, não come?
Sushi eu como de boa, mas eu acho que daí já é muito... Muito viscoso, assim, sabe? Não curto muito, não. Mas é bom também, né? Ruim não.
Não, é gostoso. É, não, cara, mas tudo em exagero acaba ficando meio ruim. Então...
É, eu não sei. E ele mandou aqui também, avisa o Zé que Twitter é vida. E essa rede social de microblogging pra mensagens curtas veio pra ficar. Cara, queria falar nada pra você, mas o Instagram já passou o Twitter já, tá? E o número de usuários e postagem.
Eu não sou tão usuário do Twitter, não, cara. Eu uso mais pra acompanhar os outros do que pra postar alguma coisa.
Eu também, só uso pra ver as coisas.
Você tem que mandar essas coisas, cara.
Ah, eu sou, pode estar. Aí ele mandou aqui também, meu time pra mandar e-mails pra vocês tá péssimo. Agora que veio o episódio da semana é sobre outro filme Ghibli. Cara, foi um filme bem legal, cara. Quando o Marnie estava aqui.
Quando o Marnie estava aqui, ou as. Qual foi o nome do. As Memórias de Marnie, né? Que eu tava achando que era esse o nome do filme.
Esse é o nome em Portugal, se eu não me engano.
É, em português de Portugal.
Português de Portugal, quando o Marnie estava aqui. Memórias de Marnie.
As Memórias de Marnie. Pois.
Ainda bem que eles não traduziram pra, tipo, Memórias de Barney, tá ligado? Bom, então, Álvaro. Eu acho que por hoje é só, né?
É, a gente não tem muito mais o que...
Ah,
só agradecer, né? Agradecer aí o Erechu, que a gente descobriu que chamou o Alisson.
E continua dando esse feedback aí. Eu curti pra caramba que ele mandou um e-mail gigante.
É, acho que foi. Cara, parabéns. O seu e-mail foi o e-mail maior e-mail que a gente já teve.
Não, e valeu totalmente a pena, porque deu um feedback, sabe, bem claro, assim.
Uhum.
E continue mandando e-mail.
Continue, sempre mandando.
E quem quiser mandar e-mail, manda e-mail pra qual e-mail, o Álvaro?
Ei, cara,
Você não manja, não?
Eu esqueci.
Então eu te falo, mano. É o contato @firefalcon.com.br.
Olha, Firefalcon.
O Twitter você manja, pelo menos, né?
O Twitter é FF _.
O quê?
Não, esqueci.
FF _ hemisphere, carai.
É, tá certo. Aí, eu fui falar, você me confundiu.
E o FF é por causa do quê?
FF é por causa do site.
Tá certo,
a gente já falou.
Acompanhar a gente pelo Facebook.
Pelo Facebook,
é só
vamos lá.
Se procurar Hemisphere lá no Facebook, aparece.
É.
Nossos contatos estão aí no post, no site do Fire Falcon. E é isso aí. Mandar um alô para os nossos parceiros lá do Dudecast.
Os caras fizeram um podcast muito foda essa semana.
Ah,
sobre merdas.
Acontece, merda acontece.
É só que é merdas literalmente.
É. Mandar um alô também pro Danilo lá do 347.
Danilo, que continua sumido.
Nunca mais o vi.
Danilo.
Eu sempre faço a piadinha cretino, né?
Não, sorte que ele não liga, né? Ele falou. Mano.
Se a gente ficar se importando muito com as coisas, não convido.
Ah, não. Ainda mais no cast lá, a gente gravou com ele, ele falou que ele não ligava pra essas coisas, então. Zoa, mano. Se ele achar ruim, vem falar com a gente, porque ele sumiu.
A página lá do Yabus, que sempre comenta lá, sempre faz os posts direcionando pra nossa página.
Isso.
E acho que é só, né?
Por hoje é só.
Então, galera, até semana que vem.
Até mais, valeu. E o Jorge manda beijos.
É que os senhores estão tentando me zoar, né? Nota póstuma aqui do editor dessa bagaça. De resto, só tenho aqui a agradecer ao Irishu, né? Por ter mandado todos os 4 tweets e um e-mail. Realmente eu tenho a concordar bastante coisa. Eu posso até acompanhar mais do que os dois, só que eu também não tenho muito tempo pra fazer isso. E de resto, um grande abraço a você, Irishu. E os nossos grandes amigos, tudo bem, falaram aí sobre os nossos contatos, falaram sobre os nossos parceiros, mas esqueceram dos nossos parceiros agregadores de podcast, o Podflix e o Ouvindo Podcast, que estão sempre mandando bala na nossa publicação, né? Toda vez que a gente publica, eles estão lá tweetando. E também o Goalcaster, que publica lá na parte de agregação de podcast do site deles. Também gosto de vocês, negada. Um grande abraço e até a semana que vem.
America. I was made to hit in America.
I was made to hit.